Tire sua dúvida.
Quem participa conosco é Luan Santana de Brito. Ele é de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Desejo esclarecimento dos seguintes versículos, pois eu tenho dúvida, porque está escrito que quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele joga no mar do esquecimento todo o passado. E por aí vai. E o que vejo é que para se levantar um obreiro ou uma senhora de frente, é preciso se fazer uma pesquisa sobre o tempo da ignorância. Quantos casamentos os mesmos tiveram? Pois eu pensava, se a pessoa é nova criatura, está vivendo dentro dos padrões de um verdadeiro cristão. Seguindo as orientações, estes requisitos, não é para prevalecer sobre o tempo passado, o passado negro. Agradece, está aguardando resposta. É Luan Santana. Uma pergunta interessante que você faz, pertinente também. Deus, ele não leva o tempo da ignorância, mas antes que arrependa-se, converta-se e deixa o mau caminho. Tá certo? Quando a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, quando diz nova, ele precisa também deixar, não é, as coisas que estavam embaraçando, prendendo e escravizando. Então, se uma pessoa estava num estado de adultério, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele deixa tudo. Ele deixa tudo. E nada mais justo, e nada mais pertinente, urgente e necessário, é que uma pessoa, quando esteja diante do Senhor, da obra do Senhor, precisa estar com a vida diante de Deus e também diante dos homens. Por exemplo, se uma pessoa, no passado, cometeu delitos, equívocos, erros em várias esferas da justiça, o Senhor salvando aquela pessoa, eis que tudo se fez novo, mas se ele foi julgado e condenado, ele deve pagar por aquilo que ele fez. Por exemplo, Paulo, ele quando ensina a Timóteo, ele diz, Timóteo, sede exemplo dos fiéis. Sede exemplo dos fiéis. Então, quando a Bíblia diz que quando a pessoa está em Cristo, nova criatura é, isso é uma verdade, é uma nova criatura, ou seja, ele nasceu novamente. Agora, tem outras questões envolvidas. Primeiro momento, quando a pessoa nasceu de novo, ela passa a ser uma criança. E ela sendo uma criança, ela não pode ter responsabilidade na igreja. É que Paulo, ensinando a Timóteo e a todos nós, diz que não pode dar responsabilidades aos neófitos. Ou seja, aquele que nasceu de novo. Para quê? Para que ele venha dar fruto de arrependimento em primeiro momento e que ele venha a crescer, a ser um intermediário, um adolescente, um jovem e um adulto. Aí sim, que ele possa ter responsabilidade na igreja do Senhor. Um neófito, um novo convertido, não pode dar responsabilidade na obra de Deus para ele. Antes deve ser provado e aprovado, deve crescer, amadurecer e ser aperfeiçoado. Como diz lá em Provérbios, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É uma pergunta, não é, importante, só que é uma resposta muito abrangente que envolve muitas outras coisas. Se uma pessoa, por exemplo, se converteu, não é, uma pessoa que cometeu um delito, está privado da sua liberdade. Isso pode acontecer, e como tem acontecido, Deus salva e liberta aquele que cometeu o delito. Agora, Deus vai tirar ele imediatamente da prisão? Não, ele vai cumprir a pena. E o Senhor vai agir no coração dele, ele vai se submeter ao senhorio de Deus, vai ser usado por Deus. Então, quando a pessoa se converte, tem um encontro com o Senhor, aceita Jesus. Se ele está em adultério, ele deve deixar o adultério. Ele deve deixar. E tá certo sim, a igreja tem que olhar como é que uma pessoa, né, que um líder, um pastor na igreja, ele vai pregar o casamento que é um só, se ele está divorciado 3, 4 vezes. Me explica isso. Ah, mas não leva o tempo da ignorância. Não leva o tempo, mas tem que voltar lá atrás, se arrepender e levantar de onde tem se caído. Então tem que deixar todo o pecado. Mas aí precisa de um tempo, fruto de arrependimento, não é, para que o neófito venha crescer. É um menino na fé, venha crescer. E aí sim, Deus orientando, ele passa, diante da orientação do Senhor, exercer algum tipo de responsabilidade na igreja. Agora vamos ver em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá aqui, fala de algumas coisas e está relacionada aos deveres daqueles que querem e que Deus chamou para a responsabilidade na igreja. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, presta atenção, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina em todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito aí, não novo convertido, não batizado de recente, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então, é mais do que necessário, sim, observar, saber se a pessoa, porque nem todo mundo de Israel é israelita, diz lá em Romanos capítulo 9. Tem pessoas que parece ser direitinho, bonitinho, mas você vê a vida pregressa, ou até atual da pessoa, está completamente maculada. E como é que nós vamos fazer isso? Que exemplo que a pessoa vai dar? Em Romanos capítulo 2, versículo 24, diz a palavra que por causa do mau testemunho de muitos que se diziam cristãos, o nome do Senhor Deus foi vituperado, por causa do mau testemunho. Então é necessário, é urgente. Não é fazer nada investigativo, é uma questão de prudência, não é, para que o nome do Senhor não seja vituperado pelos que estão de fora, porque nós temos que dar bom testemunho. Então, necessário, urgente. Lá em Apocalipse, me lembrei agora, na primeira carta, no capítulo 2, diz a palavra do Senhor assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo a partir. É o capítulo 2, fala sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes as provas que dizem apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste, vai lá, se arrepende, muda e faz. Se você ler Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, o que Deus determinou para que pudesse aceitar o povo dele novamente? As mulheres estrangeiras, que os israelitas tinham se casado, tinham até já uma família, filhos, o povo teve que parar, teve que deixar para que Deus o recebesse. Então, absolutamente normal. Tem que olhar, tem que ver, não é? O obreiro, principalmente, aquele que vai estar de frente, ele tem que ser exemplo dos fiéis. Isso é mais do que pacífico. Deus perdoa, perdoa. Agora, outra coisa é ministério. Isso precisa a pessoa estar completamente em conformidade, primeiro, diante do Senhor e também diante das leis dos homens.